Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você, quarta-feira, 30 de março de 2022. Esta é a edição de número 576 da Revista do Meio Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Céu parcialmente nublado em Londrina com possibilidade de pancadas de chuva nesta quarta, de acordo com o CIMEPAR. A temperatura mínima registrada foi de 20 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Na produção e apresentação, Valéria Gianni, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Nas mídias sociais, Leiliane Pesquieira. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Vamos aos destaques de hoje. Eleições UEL. Primeiro debate entre os candidatos à reitoria terminou agora há pouco. Em instantes, mais informações. E na série de entrevistas da UEL-FM com os candidatos, hoje em destaque as propostas da Chapa 3, Mais UEL. Líder comunitária Rosalina Batista é a entrevistada hoje no penúltimo episódio da série Mulheres em Movimento. Ela preside o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Startup de contabilidade londrinense acelera negócios e abre vagas para diversas áreas profissionais. As informações na coluna Saia do Lugar, Empreender é Inovar. Saiba mais sobre o processo de naturalização italiana por matrimônio na coluna Viva la Vita. Na coluna Conexão Agro, as informações sobre a Expo Londrina 2022, que começa na próxima sexta-feira. Último show do projeto Viva Elisa nesta quarta, com Liliana Accorsi. Ouça a cantora e o pianista Matheus Gonçalves, que vieram ao vivo na revista semana passada.
Eleições Reitoria UEL.
Meio-dia 6, terminou por volta das 11h30 o primeiro debate entre os candidatos à reitoria da UEL. O pleito deste ano está sendo disputado por quatro chapas. Chapa 1, composta pelos professores Gabriel Gianatasio, do Centro de Letras e Ciências Humanas, e Marcelo Canteri, do Centro de Ciências Agrárias. Chapa 2, por Frederico Garcia Fernandes, do Centro de Letras e Ciências Humanas, e Patrícia Mendes Pereira, do Centro de Ciências Agrárias. Chapa 3, por Marta Regina Fávaro, do Centro de Educação, Comunicação e Artes, e Ayrton Petris, do Centro de Ciências da Saúde. E a chapa 4, composta por Nilson Maganhem Filho, do Centro de Tecnologia e Urbanismo, e Laura Brandini, do Centro de Letras e Ciências Humanas. Vamos falar por telefone com Patrícia Zanin, diretamente do Anfiteatro Ciro Grossi, no Centro de Ciências Biológicas, onde foi realizado o debate. A Patrícia foi a mediadora do encontro de hoje. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Eliette, todos os ouvintes que acompanham a nossa programação. Foram pouco mais de 2 horas de duração o tempo desse primeiro debate entre as quatro chapas que disputam a reitoria e a vice-reitoria da UEL. O debate, como você falou, nosso teatro maior do Centro de Ciências Biológicas, teve transmissão ao vivo pela UEL-FM, também no canal oficial da Universidade Estadual de Londrina, no YouTube. Quem não conferiu e tiver interesse, tem acesso às imagens, também ao áudio, no canal oficial da UEL, no YouTube. Respeito entre as chapas, também bastante civilidade, nenhum pedido de direito de resposta marcaram esse primeiro encontro. O anfiteatro não lotou, são 400 lugares, mas teve boa ocupação hoje aqui. Participação de funcionários, professores, também alunos que vieram ouvir as chapas que disputam a reitoria. Primeiro bloco teve a apresentação das propostas, aí teve uma pausa, Eliette. A mesa foi surpreendida por um gesto do reitor Sérgio Carvalho, que assistiu ao debate, e ele mandou entregar flores para as mulheres da mesa. Candidata à reitora Marta Fávaro, as candidatas a vice, Patrícia Mendes Pereira e Laura Brandini, e também até a mediadora ganhou flores, viu? No segundo bloco foram as perguntas entre as próprias chapas, e no terceiro bloco houve 10 perguntas da plateia. Houve 4 urnas instaladas aqui no Anfiteatro de Ciências Biológicas, na verdade 5 urnas, 4 urnas, uma para cada chapa, com o nome das chapas e também o número das chapas, e a outra urna, perguntas gerais. Então a dinâmica foi a seguinte: as pessoas da plateia, funcionários, professores e alunos, podiam escrever uma pergunta e depositar nas urnas. A pergunta foi sorteada. A comissão eleitoral avaliou essas perguntas antes, junto com representantes de chapas, e as perguntas foram feitas para cada uma das 4 chapas. Então, foram respondidas 10 questões ao todo, que trazem uma diversidade de temas e debates institucionais, desde lei geral das universidades até inovação tecnológica, passando pela falta de pessoal, uma participação maciça de professores temporários. 30% dos professores da universidade hoje são temporários. A gente sabe da dificuldade da administração da UEL em conseguir que o governo do estado reponha os quadros, tanto de funcionários como de professores. Então apareceram perguntas nesse sentido, além de cotas para pessoas trans no vestibular, também comissão de prevenção à violência sexual e de gênero nos centros de estudo. Então foram algumas das perguntas que as chapas responderam por parte da plateia, Eliette, e no último bloco as considerações finais. No finalzinho do debate, a gente teve a colaboração da estagiária Cauana Cardoso, que entrevistou todos os representantes da chapa. No geral, eles saíram bem satisfeitos desse primeiro encontro, destacaram o clima de respeito entre as chapas. Eu também tive a oportunidade de entrevistar o reitor, e amanhã nós vamos veicular na revista do meio-dia essas impressões das chapas e também estudantes que vieram acompanhar o primeiro debate. O segundo debate vai ser na semana que vem, quarta-feira, dia 6, 7 da noite, no anfiteatro do Centro de Letras e Ciências Humanas. E o terceiro debate, marcado pela Comissão Eleitoral com as chapas, será no dia 8, 9 da manhã, no anfiteatro do Hospital Universitário. São essas as informações aqui do Centro de Ciências Biológicas do anfiteatro. Tem alguma pergunta, Eliette?
Ah, pensei agora no uso de máscaras, Patrícia, porque era ambiente fechado, né? Como estava o público utilizando máscaras, não?
Eliette,
até para se preparar para o próximo,
debate,
né?
No claro, próximo no início do debate, a Comissão Eleitoral disse que recebeu uma orientação do subgrupo que faz o acompanhamento, a análise em relação à Covid-19 no campus. A gente tem desde o início da pandemia um grupo que é coordenado pelo vice-reitor, e a orientação desse subgrupo de trabalho de prevenção à Covid no campus é de que o uso de máscaras em ambientes fechados continue sendo realizado. Então essa foi a orientação da Comissão Eleitoral com base nos dados sanitários, e a maioria do público optou por manter o uso de máscaras aqui no auditório do Centro de Ciências Biológicas. Nós deixamos à disposição dos candidatos a possibilidade deles tirarem a máscara durante a fala deles, né? Então, tanto para se apresentar, falar das propostas das chapas, responder as perguntas, mas a única chapa que optou por tirar a máscara foi a chapa formada pelo professor Gabriel Janatazzi e também pelo professor Marcelo Cantelli. Os outros representantes das chapas optaram por manter o uso da máscara durante toda a transmissão, Eliette.
Patrícia Zanin, obrigada pelas informações. Acho importante até citar justamente para o público também se preparar, porque vão haver aí mais 2 debates pela frente. São debates abertos ao público no dia 6, então, a partir das 7 da noite, no anfiteatro maior do CCH, e no dia 8, a partir das 9 da manhã, no anfiteatro do HU. Obrigada, Patrícia.
Obrigada, Eliette. Bom trabalho para todos.
Patrícia Zanin trazendo um balanço deste primeiro debate entre os candidatos à reitoria da UEL. Lembrando que o debate, quem quiser acompanhar na íntegra, esse debate foi transmitido via YouTube pelo canal oficial da Universidade Estadual de Londrina. Também foi transmitido pela Rádio UEL FM na íntegra pela manhã.
Revista do Meio-Dia.
A Revista do Meio Dia apresenta até amanhã as propostas das 4 chapas que concorrem à reitoria da UEL. A ordem de veiculação é conforme os números das chapas definidos em sorteio pela Comissão Eleitoral. As 4 chapas têm igualmente 15 minutos para a explanação. Na primeira parte se apresentam e comentam a trajetória na UEL. No segundo bloco respondem por que decidiram se candidatar e na terceira parte comentam as propostas. Confira hoje a explanação da Chapa 3, mais UEL. Composta pela professora Marta Fávaro, do Centro de Educação, Comunicação e Artes, candidata à reitora, e pelo professor Ayrton Petris, do Centro de Ciências da Saúde, candidato a vice-reitor.
Eleições Reitoria UEL.
Sou a professora Marta Fávaro, estou na UEL há 20 anos, né, como professora e ocupando diferentes funções administrativas. Minha carreira profissional começou antes, porque eu sou professora da escola pública desde 1991, sempre no espaço da educação básica pública. Na UEL, eu fui coordenadora de colegiado de curso e vice-coordenadora. Tive a oportunidade de estar na gestão em que o professor Ludovico foi pró-reitor como diretora de apoio à ação pedagógica. Estou, né, e faço parte do LEP, que é o nosso laboratório de ensino, pesquisa em História da Educação, um espaço muito importante que agrega essas duas atividades. Nos últimos 4 anos, né, respondo pela pró-reitoria de graduação, que foi uma experiência extremamente significativa no que diz respeito à organização dos espaços, tanto administrativos como pedagógicos. E estando como pró-reitora de graduação, eu tive a oportunidade de ser presidente do PROGRADES, que é o Fórum Paranaense de Pró-Reitores de Graduação das IES estaduais, as IES públicas estaduais, o que nos dá uma possibilidade também de interlocução com as nossas co-irmãs que passam pela mesma história e contingências que nós aqui na Universidade Estadual de Londrina passamos. Então, esse é um pequeno movimento, né, de apresentação dessa história que vem sendo construída na UEL há 20 anos.
Eu sou o professor Ayrton Petris, atualmente sou diretor do Centro de Ciências da Saúde. Sou farmacêutico formado aqui da UEL, né? Toda a minha carreira, toda a minha formação foi feita na graduação e na pós-graduação aqui na UEL. Sou doutor em saúde coletiva, fui chefe de departamento do Departamento de Saúde Coletiva lá do CCS. Também trabalhei durante muitos anos na área de saúde pública, né, que é a minha formação, meu doutorado, enfim, a minha área de formação é essa. Fui diretor do Serviço de Apoio da Secretaria Municipal de Saúde há alguns anos atrás, fui participando do processo de informatização de rede, automação de laboratório da cidade. Passei pelo NDE também, né, passei pelo núcleo docente estruturante do curso de farmácia. E anteriormente, como eu estava dizendo, no período da saúde pública, eu trabalhei também com a Secretaria de Estado de Saúde, na área de hematologia, enfim, na área de com os hemocentros, com agências transfusionais. Coordenei a descentralização, né, fui o primeiro projeto piloto, coordenei o primeiro projeto piloto de descentralização da vigilância sanitária. Enfim, é uma carreira que eu fui construindo ao longo dos anos na saúde pública e na educação, sempre trabalhando a questão da articulação da prática profissional com o ensino, como é que a gente capacita ou forma pessoas, fazendo também assessorias, né? Muitas assessorias na questão da formação na área de assistência farmacêutica e atenção farmacêutica.
Eleições Reitoria UEL.
Por que eu quero ser reitora? Eu quero ser reitora porque eu quero uma UEL melhor. Eu acredito que a UEL precisa ser fortalecida e deve ser fortalecida como uma instituição pública, gratuita, inclusiva, diversa e de qualidade. Então, eu penso que é isso que me move, é esse o meu desejo. Então, eu quero ser reitora porque eu quero trabalhar por essa UEL. Eu me sinto preparada para essa função amparada nos princípios que conduziram a minha história profissional na Universidade Estadual de Londrina. O respeito pelo exercício democrático, o respeito pela organização colegiada, o respeito fundamentalmente pelo trabalho coletivo. Eu entendo que é possível gerir a partir desse exercício coletivo de mobilizar os diferentes grupos para que possamos encontrar alternativas, possibilidades que respondam às dificuldades que nós estamos enfrentando. Acho que um exemplo muito preciso disso foi o que nós construímos nestes dois últimos anos, que foram dois anos de exceção, né? Sob a minha gestão na Pró-Reitoria de Graduação e na Câmara de Graduação, junto com os meus parceiros, coordenadores de colegiados de curso e direção de centro, nós tivemos que pensar, na exceção, alternativas para responder àquela demanda que estava posta em função da pandemia. Então, nós tivemos que reorganizar os sistemas, reorganizar a estrutura administrativa e pedagógica para que as atividades de graduação pudessem se consolidar, pudessem ser desenvolvidas. Tivemos que mobilizar recursos para que nós alcançássemos os nossos estudantes pela inclusão digital. Então, um extenso mapeamento foi feito de uma forma muito colegiada, respeitosa com o coletivo. O ensino remoto emergencial foi uma experiência que nos colocou, né, um grande desafio de mobilizar forças coletivas para que a gente pudesse responder, e respondemos, né? O exercício e a vida da graduação neste período, de todos os setores a ela vinculadas, se deu em função desse exercício colegiado, né? E de criar estratégias para que pudéssemos manter a universidade viva e respondendo às suas demandas. Então, eu acredito que esses princípios, eles me amparam para esse desejo de ser reitora, de coordenar essa universidade. Porque eu, de fato, acredito que se nós militarmos pela UEL, nós vamos também lutar por mudança social. Então, é por isso que eu quero ser reitora da Universidade Estadual de Londrina.
Por que eu sou candidato? Primeiramente, porque eu acredito que a universidade é o principal meio que a gente tem de melhorar a sociedade de uma forma geral. É o processo inclusivo, a questão do acolhimento. Então, nesses espaços, esse talvez seja o espaço mais importante, o equipamento social mais importante que a gente tem para fazer essas transformações. Também, eu acho que por que eu sou candidato a reitor, a candidato a vice-reitor? Porque esse período que a gente passou nesses dois últimos anos, que foi um período muito difícil para todos nós, a gente conseguiu ver como é brava essa gente da UEL. Os nossos coordenadores, os nossos, enfim, servidores, professores, alunos, a gente é muito bravo. A gente foi capaz de fazer os enfrentamentos que tínhamos que fazer, trabalhando, mantendo ativa todas as atividades que a gente considerou essencial, a gente não perdeu a mão. Então, essa é uma outra razão muito importante pela qual eu acredito que eu estou preparado e quero ser o vice-reitor. E terceiro, é uma questão muito importante que foi o ponto de vista operacional. Como a gente trabalhou esse período agora? Esse período, por exemplo, a participação como diretor de centro no Conselho de Administração mostrou como é importante a gente estar preparado para tratar de situações emergenciais, situações que a gente não estava preparado, não tinha conhecimento, não esperava que fosse acontecer. Então, a gente conseguiu, pelo centro, por exemplo, no Conselho de Administração, nós mantivemos a universidade funcionando. A universidade não parou. Essa universidade não parou por quê? Porque nós desenvolvemos atividades de pesquisa, a gente fez projetos de extensão, a gente manteve atividades de ensino essenciais, e isso tudo tem o suporte das discussões feitas no centro, no Conselho de Administração, né, formado pelos diretores de centro, enfim, por vários outros membros da comunidade. E também, uma coisa importante, que é um segundo coletivo que a gente participou, que foi muito importante, que é o Conselho de Centro. No Conselho de Centro, especificamente lá no meu centro, a gente teve a demanda de garantir a continuidade da formação, garantir as atividades docentes assistenciais. E a forma como os nossos coordenadores de colegiados, chefes de departamentos, enfim, todo o coletivo do CCS se comportou, mostrou que isso é possível fazer, que coletivamente a gente tem uma potência muito grande e nós podemos fazer quaisquer enfrentamentos.
Eleições Reitoria UEL.
Professora Marta Fávaro, do Centro de Educação, Comunicação e Artes, candidata à reitora. E professor Ayrton Petris, do Centro de Ciências da Saúde, candidato a vice-reitor pela Chapa 3, mais UEL.
Acho que é importante informar a toda a comunidade que vai nos ouvir, né, está nos ouvindo, que o nosso projeto ele está sendo construído de uma forma coletiva, como é o princípio que estamos defendendo desde que nos aproximamos desse grupo para compor, né, essa campanha, né, para nos apresentar à comunidade como uma possibilidade de gestão, né, para reitor e vice-reitor. Esse trabalho ele está sendo feito em 14 grupos distintos, né, com temáticas que abrangem todos os espaços da universidade. E começamos com 150 pessoas mobilizadas e essa rede já está ampliada. Isso mostra a importância dos diferentes olhares para pensar as diferentes situações que a universidade possui, as suas dificuldades e juntos pensarmos em alternativas. Então, o nosso plano ele está em construção e sendo construído a partir deste exercício, que é um exercício de trabalho coletivo e um exercício democrático. Nós vamos destacar aqui quatro pontos, né, inclusive para motivar os nossos ouvintes a procurar logo mais, conhecer um pouco do nosso plano, ler ele completo, fazer as suas observações, participar conosco também dessa construção. Uma das primeiras ações que nós entendemos fundamental é tornar a UEL mais ágil e dinâmica, pela reorganização dos fluxos e processos e a integração de informação. Nós sabemos que estamos num momento bastante tenso de reorganização e de organização do trabalho. Isso traz uma sobrecarga a todos os nossos colaboradores, sejam docentes, né, ou os agentes universitários. E nós temos condição de melhorar, de tornar esse processo, esse fluxo de trabalho mais ágil e dinâmico. Nós tivemos algumas experiências que demonstraram que é possível fazer, né? Como o portal do estudante. No portal do estudante, nós fizemos algumas alterações em que a maioria dos serviços o estudante consegue fazer diretamente no portal. Então, alteramos também a organização dos sistemas de registro dos nossos cursos, o que possibilita um acesso facilitado e um manuseio também facilitado das exigências de trabalho. A mudança da pauta eletrônica, a alteração da forma de relacionamento com a comunidade e da forma como a comunidade pode acessar os nossos serviços. Então, acho que essa é uma ação fundamental e que precisa ser potencializada. Essa é uma das nossas ações. Uma outra ação muito importante e que é o que tem afligido a nossa comunidade é a necessidade dessa luta pelo fortalecimento do nosso quadro funcional, tanto de professores quanto de agentes universitários. Nós precisamos, além da luta em relação a essa composição do nosso quadro funcional, nós precisamos recuperar nossa capacidade de custeio para manutenção e os reparos da nossa estrutura física e de equipamentos. Então, isso é urgente. A universidade ela precisa ter fortalecido essa luta. E essa é uma das nossas propostas. Nós estamos juntos nessa proposta e vamos empreender esses esforços utilizando os mecanismos que nós tivermos pela mediação política, para que nós consigamos também alguma alteração dessa condição que vem afetando todos os espaços da universidade. Um outro aspecto que nós entendemos que é fundamental e nós vamos trabalhar para isso é a estruturação dos espaços de vivência da UEL. Nós precisamos recuperar a relação de pertencimento com a universidade. Nós passamos por 2 anos muito difíceis em que nós estivemos UEL, mas estivemos UEL em outro espaço, que é o espaço das nossas casas, o espaço do trabalho. E estamos agora reocupando o espaço da universidade. E nós precisamos ter espaços em que tanto os nossos estudantes, quanto os nossos professores, como os nossos agentes universitários possam viver intensamente a Universidade Estadual de Londrina. Então, essa a construção desse projeto de vivência. Viver a UEL é muito além daquele estar em sala ou num laboratório. É ter a possibilidade de integração, de interação com outros setores, com a arte, com cultura, com a possibilidade de interação com diferentes grupos, abrigar, acolher, né, aqueles que aqui precisam ficar, né, na passagem pela universidade, de um turno para o outro, no momento de descanso de trabalho, do trabalho. Então, essa é uma preocupação e um compromisso que nós estamos assumindo. E o quarto item que nós gostaríamos de destacar, né, como aquela apresentação inicial, inclusive para provocar os nossos colegas todos a olharem, né, o nosso plano, é estreitar a relação entre a UEL e a comunidade. A criação de um canal, UEL de portas abertas. Nós precisamos potencializar. E quando eu digo potencializar, é porque nós já temos os nossos braços estendidos à comunidade. Mas nós precisamos que esta comunidade também nos abrace, de algum modo. E nós precisamos mostrar à comunidade a potência que nós temos de relacionarmos com os diferentes setores, de nos relacionarmos com os diferentes setores. Então, esse estreitamento da relação, ele é fundamental, porque nós vamos conquistar ou fortalecer a legitimidade da universidade junto à comunidade. Porque nós somos potentes, nós fazemos muito no campo da pesquisa, no campo do ensino, na extensão, na prestação de serviço, na possibilidade de inovação. Então, é esse espaço que precisa ser fortalecido. E nós vamos buscar alternativas para que este canal se efetive, para que esses laços de fato se consolidem. Então, convidamos todos a participarem, a nos conhecerem melhor, né? Porque é conhecendo os candidatos que podemos construir identidade. E aí nós pedimos o apoio de todos neste processo.
Professora Marta Fávaro, do Centro de Educação, Comunicação e Artes, candidata à reitora. E professora Ayrton Petris, do Centro de Ciências da Saúde, candidato a vice-reitor pela Chapa 3, mais UEL.
Eleições Reitoria UEL.
Amanhã você acompanha a explanação da Chapa 4, UEL Vivacidade, encabeçada por Nilson Maganhem Filho, do Centro de Tecnologia e Urbanismo, com Laura Brandini, do Centro de Letras e Ciências Humanas, candidata a vice. Além dessa série de depoimentos, a UEL-FM participa dos três debates acertados com as chapas. O primeiro foi realizado hoje de manhã no Anfiteatro Ciro Grossi, do Centro de Ciências Biológicas, com mediação de Patrícia Zanin. O segundo será no dia 6 de abril, a partir das 7 da noite, no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas. Neste estarei na mediação. O terceiro será no dia 8 de abril, às 9 da manhã, no Anfiteatro do HU, conduzido por Valéria Gianni. A eleição está marcada para o dia 12 de abril. Pela primeira vez, a votação será eletrônica via sistema Saeli. O segundo turno, definido para 27 de abril. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Confira as notícias do agro. Apresentação Vera Barão, que assina a produção com Marilaide Costa e Francis Marlenes.
Notícias da semana.
Nos próximos dias, Londrina se transforma em cidade country. É a Expo Londrina chegando.
Há 60 anos, a Expo Londrina movimenta o agronegócio brasileiro. Do conhecimento à informação, da genética à produtividade, da tecnologia às grandes oportunidades, da adrenalina à diversão, da paixão às grandes emoções. Expo Londrina, 60 anos, de 1º a 10 de abril, no Parque Governador Ney Braga. O agro nos move.
Após jejum de 2 anos, Londrina volta a realizar o seu principal evento do agronegócio, a Exposição Agropecuária Industrial, a Expo Londrina 2022, que será realizada de 1 a 10 de abril no Parque de Exposições Governador Ney Braga. Ainda que o ano seja atípico por conta da pandemia, os índices da Covid estão bem mais controlados, as expectativas da Sociedade Rural do Paraná, promotora do evento, são as melhores possíveis, considerando a procura pelos espaços comerciais. Pelo menos 500 estandes já foram comercializados. A programação da Expo volta com tudo, trazendo novidades em tecnologia, em número de animais e uma grade de shows para ninguém por defeito. Na agenda Smart Agro estão confirmadas rodadas de negócios entre investidores e startups, Arena Gamer, um espaço para jogos, e a realização do Hackathon. Por ser um evento essencialmente agrícola, o produtor rural terá ao seu dispor palestras técnicas, cursos, leilões, lançamentos e exposições de maquinários e implementos. Na tradicional fazendinha, o visitante vai conhecer as tecnologias em energias renováveis, produção de peixe, agroturismo, entre outros temas. O presidente da Sociedade Rural do Paraná, Antônio Sampaio, está otimista com o retorno após 2 anos de ausência da Expo Londrina no cenário londrinense.
As duas últimas foram adiadas, né, que acontece agora, ainda a 60ª edição. Inicialmente, todo mundo realmente tinha uma certa dúvida do que seria nessa insegurança que vivemos hoje, todos nós vivemos em qualquer setor, né? Mas as perspectivas estão muito boas, muito acima do que nós pensávamos, na verdade. As feiras que estão acontecendo têm um public record, né, o que é até uma surpresa para nós. E aqui, para nós também, a comercialização dos espaços correu bem, ótimo, praticamente tudo comercializado, não há nenhum problema com isso. E nós estamos agora, em vista do que está sendo ocorrendo por aí, nós estamos com uma boa expectativa também para visitantes.
Pensando no cenário atual do agronegócio, que enfrenta a crise dos fertilizantes, como a Expo Londrina vai ajudar o produtor?
Nós vamos ter um ciclo de palestras muito grande, inclusive uma palestra da Embrapa, especificamente para conversar sobre esse aspecto do fertilizante, da situação do fertilizante. Então, esse tipo de troca de informações ajuda. Numa crise, o que ajuda mais é você, o que você precisa é ter informação. Porque hoje, com essa velocidade enorme que vai as informações, e muita informação ruim, porque hoje eu não tenho um filtro mais que existia antes, de um jornal e tal, hoje essa corre muito rápido. Então, isso atrapalha o raciocínio das pessoas numa crise. Então, quando você tem uma palestra com pessoas sérias, pessoas confiáveis, para colocar os fatos, fica muito melhor para o produtor poder resolver.
O presidente da Sociedade Rural falou também sobre as novidades acerca de tecnologias voltadas para o produtor rural e a inauguração de um hub de inovação.
Nessa questão de novas tecnologias para o produtor, a Sociedade Rural vem trabalhando já há muitos anos, né? Nós fazemos hackathons, incubamos, enfim, nós trabalhamos muito. E agora, na exposição, nós vamos inaugurar logo no primeiro dia, o Hub de Inovação, que é uma sequência exatamente disso, que vai estar aqui exatamente para fazer pesquisa, estudo de tecnologia de inovação para o agronegócio. Então, essa solução tem continuidade mais uma vez. Vamos ter mais um hackathon aqui dentro.
Antônio Sampaio aproveita para convidar o público.
Contamos com a presença de todos nesse evento, já que está na sua 60ª edição, 60 anos num país como o Brasil, de pouca história, é muita coisa. É um evento de Londrina e região, que está aqui para exatamente incentivar e trazer recursos, conhecimento e diversão também para as pessoas da região.
Os ingressos para visitar a Expo Londrina têm preços diferenciados. De segunda a quarta, a entrada será R$ 12,00 a inteira e a meia entrada, R$ 6,00. De quinta a domingo, a entrada custa R$ 18,00 a inteira e R$ 9,00 a meia.
Há 60 anos, a Expo Londrina movimenta o agronegócio brasileiro. Do conhecimento à informação, da genética à produtividade, da tecnologia às grandes oportunidades, da adrenalina à diversão, da paixão às grandes emoções. Expo Londrina, 60 anos, de 1º a 10 de abril, no Parque Governador Ney Braga. O Agro nos move.
Ficamos por aqui. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação Vera Barão, que assina a produção com Marilaide Costa e Francis Marlenes. Até a próxima!
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Saia do lugar. Empreender é inovar.
Muito boa tarde, amigos da Rádio El. Aqui, professor Lucas Araújo, mais uma vez com vocês na nossa querida coluna Empreender é Inovar. Estou hoje, nessa tarde de quarta-feira, com um egresso aqui da UEL que já esteve nessa gloriosa coluna, Guilherme Bittencourt. Boa tarde, Guilherme. Tudo bom?
Boa tarde, professor Lucas. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês da Rádio UEL.
Guilherme, você esteve conosco aqui na nossa querida coluna Empreender e Inovar para falar sobre a Fortcom Mobile, uma startup que você fundou há pouquíssimo tempo, com sócios, inclusive um sócio aqui da nossa querida UEL. E agora você tem uma ótima notícia para os nossos ouvintes, Guilherme?
É isso mesmo. Com o fruto de muito trabalho, trabalho meu, do Fernando, que também é egresso da UEL, mesmo a gente sendo de contabilidade, o Fernando fez direito no César, né? Do Diego, contador, parceiro nosso, além dos outros sócios que têm ajudado a gente. Agora a Forte Mobile Contabilidade Digital recebe aí o primeiro aporte em rodada de investimento. Então, pouco mais de um ano, quase um ano e meio aí de lançamento, a gente foi procurado por um fundo e agora com o aporte e mentoria desse fundo, a gente vai acelerar os negócios, gerar emprego, gerar desenvolvimento aqui para a nossa região.
Coisa boa isso, hein, Guilherme? Com tão pouco tempo e a Forte Mobile já conseguiu esse investimento. Como é que foi isso, Guilherme? Conta para a gente aí os detalhes.
Então, legal. A gente fez o lançamento da Forte Mobile, trabalhamos forte, firme, desconstruindo, inclusive, alguns pensamentos nossos do que é contabilidade. Com o dia a dia, a gente foi chegando num produto, num modelo muito interessante de contabilidade ainda mais descomplicada, né? A gente até tinha muitas ferramentas, a gente começou a ver que os clientes queriam cada dia simplicidade, economizar tempo. E para isso, a gente conseguiu chegar num produto que a gente tem hoje tido muito sucesso. Só que chega no momento que para a gente poder acelerar o negócio, a gente precisa olhar para o lado e ver quem já teve sucesso. E algumas startups aqui de Londrina que tiveram sucesso, a gente foi tomar café, conhecer como é que foi o processo de rodada, como que os investidores agregaram para eles, não só no aspecto financeiro, mas no produto, na equipe. E com isso, no conversas, apresentando nosso produto para essas startups, uma delas indicou a gente para um fundo de investimento. Gostou da gente, gostou do nosso trabalho. E numa primeira conversa, no primeiro pitch, a gente, por incrível que pareça, já recebeu a nossa primeira proposta. E conhecendo o fundo, vendo as startups que eles investiram, algumas inclusive aqui da região, a gente conversou entre os sócios e falou assim: opa, o smart money desse fundo, mais do que o dinheiro, vai ajudar a gente no que a gente quer para 2022 em diante.
E de que maneira que esses recursos, Guilherme, aí na casa dos milhões de reais, devem ser aplicados na startup?
É engraçado quando fala que a empresa foi investida a bilhões, parece que o dinheiro vai vir para o sócio, né?
Bem isso mesmo.
100% do recurso vai ser investido no negócio, inclusive isso é uma condição dos fundos de investimento nessa primeira estágio nosso. Nós vamos investir em três frentes principais. A primeira delas, obviamente, é tecnologia e desenvolvimento. Nesse processo onde o nosso sócio Fernando, egresso da UEL, está conduzindo uma questão de otimizar, simplificar, fazer a contabilidade super acessível para qualquer tipo de empresa que está no nosso portfólio. Então a gente vai investir boa parte do nosso recurso em tecnologia. E as outras duas frentes de investimento, obviamente uma é de marketing comercial, para a gente abrir um pouco mais as fronteiras, atingir novos mercados, novos clientes, trazer mais renda aqui para a nossa empresa. E o terceiro e última frente que nós vamos atuar é o próprio processo contábil, né? Porque um dos diferenciais nossos é, por mais que a gente é digital, a contabilidade ela é feita por pessoas, é conferida por pessoas. A gente dá atendimento para os clientes iniciais, a gente até tem consultoria à parte. Então, a gente vai desenvolver isso para aguentar a demanda que deve surgir.
Ô Guilherme, agora a Forte Mobile, você falou de que maneira que ela vai utilizar esses recursos, quanto que ela pretende crescer daqui para frente? Eu imagino que vocês vão dar um salto enorme, contratar um monte de gente, como é que vai ser aqui pro nosso público universitário que já está pensando nessas vagas aí, Guilherme?
Mas sabe o que é engraçado, Lucas? Desde que a gente recebeu a proposta do investimento no final do ano e começou a preparação de documentação até chegar nessa fase, a gente, de dezembro para cá, já dobrou o faturamento. Por quê? Mentoria, smart money, surge uma pressão, realmente, de prestação de conta para os investidores, mas é uma coisa boa, que estimula a gente a pensar muito fora da caixa. Então, a gente já dobrou o nosso faturamento em 2 meses e a gente quer, até dezembro, fazendo uma conta agora do que a gente está hoje, agora em março, a gente quer crescer mais 3 vezes até dezembro. Provavelmente a gente vai bater 4, mas no mínimo 3 vezes mais a gente tem que crescer até dezembro.
E vocês vão contratar que tipo de profissionais, Guilherme?
Legal, na verdade, a gente está buscando agora profissionais de várias áreas, vamos começar a divulgar. Primeiro, da área de contabilidade, porque, de novo, a gente prega muito atendimento ao cliente.
Aí, pessoal de contábeis, fiquem ligados, hein?
Manda Forte Mobile, acha no Instagram, LinkedIn, a gente está precisando de gente boa, gente com proatividade. Também queremos pessoas da área de comunicação, a gente deve buscar a questão do jornalismo, pessoas também na área de relações públicas, até mesmo de marketing. E também o nosso sócio vai conduzir a questão da área de tecnologia, porque a gente vai precisar de pessoas que sabem fazer front-end, back-end, ou seja, desenvolvimento, para ajudar o Fernando e o time de tecnologia a poder ter as entregas. Então, são essas frentes, pessoas de contabilidade, da área de comunicação e também da área de tecnologia.
Show de bola, Guilherme. Repete para a galera aí quais são as redes sociais da Forte Mobile para o pessoal ficar ligado nas vagas.
Então vamos lá, pessoal. Nosso Instagram é @forte.mobile, tá? Mobile, né? Porque quem se confundir, nosso site é fortemobile.com.br. A gente fica aqui em Londrina, na Rua Nova Deli 34, quem quiser tomar um café. E logo, logo, no final de abril, a gente vai ter uma nova sede ali na Higienópolis. Então quem quiser tomar café com a gente, vai ser super bem recebido.
Maravilha, cafezinho de boa qualidade, né?
E de graça, café, um café.
Guilherme, forte abraço, tudo de bom para você.
Valeu, professor, sucesso.
Obrigadão. E para você que nos acompanhou aqui na Rádio UEL, uma ótima tarde a todos. Tchau, tchau, galera.
Saia do lugar. Empreender é inovar. Revista do Meio-Dia.
A líder comunitária Rosalina Batista, atual presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, no penúltimo episódio da série Mulheres em Movimento. Metade do conselho é formada por representantes do poder público, a outra metade da sociedade civil. Os desdobramentos e os impactos da violência doméstica e também de outras formas de violência na vida das mulheres. A produção é de estudantes dos cursos de publicidade e propaganda, também de jornalismo da Pitágoras Unopar. Narração Renata Frigeri.
Organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres.
Olá, essa é a segunda temporada da coluna Mulheres em Movimento. No programa de hoje, nossa entrevistada é Rosalina Batista, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Ela atua na área há mais de 20 anos, desde que as discussões iniciais para a criação do órgão foram iniciadas em Londrina. Rosalina, poderia nos explicar como é o funcionamento e quais são as principais atribuições do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres?
O Conselho Municipal, ele é o papel nosso do Conselho é trabalhar visibilização das políticas públicas para as mulheres, né, atendendo as mulheres aí em todos os seus espaços, não só a violência, né, que é o que mais atinge os problemas, porque a violência doméstica no ar de saúde pública, ela traz vários problemas, como saúde mental, a depressão, né, a questão, e o que foca mais isso também é a questão do desemprego, também a instabilidade familiar, também, que também é uma das grandes causas, né, que acaba tendo impacto na violência doméstica. Então, o papel do conselho não é de executar as ações, mas é de cobrar instrumento, recurso público, espaço público para melhorar. E a participação muito efetiva também que a gente tem no conselho com a rede de enfrentamento à violência contra a mulher.
O Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres é um órgão de fiscalização do poder público. Se uma mulher enfrentar alguma dificuldade de atendimento na rede pública, o que ela pode fazer?
O conselho não é um órgão de assistência, ele é um órgão de poder público, 50% do poder público, 50% da sociedade civil. A gente cobra da Secretaria da Mulher a assistência a essa pessoa, né? Ela pode ligar no CAN, ligar lá na Secretaria da Mulher, eles é que faz assistência para essa mulher. Se ela me ligar como conselheira, ela não está tendo acesso, eu vou entrar em contato com a secretária ou com a coordenadora do CAN para que eles vá até ela. A gente é um espaço de escuta da sociedade, né? Não conseguiu resolver, ou foi mal atendida, onde ela foi. Tanto faz na questão da violência, ou na unidade básica de saúde, em qualquer lugar. Ela sofreu qualquer tipo de discriminação, ela pode formular denúncia ao conselho, que o conselho vai atrás para ajudar a resolver, né? Cobrada a competência de cada um.
Rosalina, quais são os principais desafios enfrentados na gestão do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher?
Então, o grande desafio é essa luta, né, de aparear o melhor público para atendimento, né, das pessoas que precisam desse órgão público na área da política para a mulher. Né? Isso é um grande desafio. É, também que a sociedade entenda que a Secretaria da Mulher não é só para atender a mulher que sofre violência, ela é um espaço onde a mulher pode construir e formular melhoria da política pública em todos os espaços, né? Manter a Secretaria da Mulher sempre foi uma bandeira do Conselho, porque sempre o gestor nunca priorizou a política da mulher como a grande prioridade, né? Isso é um grande desafio nosso. A conquista é, em primeiro lugar, é manter essa secretaria como destaque de secretaria mesmo, pública, né, para a mulher, com toda a equipe de funcionário. E também agora ter uma estrutura lá dentro da própria secretaria para as ações e reunião do conselho.
O Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres funciona na Rua Valparaíso, sem número, sala 3, no Mercado Guanabara. O telefone para contato é o 3378-0119. Essa é a segunda temporada da coluna Mulheres em Movimento, uma série sobre organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres. Pesquisa, produção e edição. Estudantes dos cursos de Publicidade e Propaganda e Jornalismo da Pitágoras Unopar. Orientação, Juliana Barbosa. Narração, Renata Frigério. Apoio, Rádio UFM, Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Mulheres em
Em Movimento, uma série sobre organizações londrinenses que atuam por mais igualdade, proteção e autonomia para as mulheres.
E amanhã, no último episódio da série, a atuação da Patrulha Maria da Penha com o Coronel Pedro Ramos. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
Ciao, benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
No encontro de hoje, vamos falar a respeito da prova B1 e trazer informações importantes sobre o processo de naturalização italiana por matrimônio. A Lei nº 132, de 1/12/2018, estabelece que o reconhecimento da naturalização italiana só poderá ser concedido com a comprovação do conhecimento da língua italiana, ou seja, é necessário saber falar, escrever e compreender o italiano. Essa comprovação se dá por meio da apresentação do Certificado de Língua Italiana, juntamente com os demais documentos exigidos logo no início do processo. Mas afinal, como essa lei afeta a vida de quem tem interesse em solicitar a naturalização italiana? É fato que esse processo está muito mais rigoroso, e para entender o assunto é necessário estudar. Após o decreto, o candidato ao processo de naturalização precisa atingir no mínimo o nível B1, equivalente ao intermediário, para que seu processo seja aceito, e este nível precisa ser legalmente comprovado. A lei se aplica para quem não possui nenhum vínculo sanguíneo com italianos e deseja se tornar um ou uma cidadã italiana através do matrimônio, residência ou para estudantes brasileiros que desejam realizar seu mestrado ou doutorado em uma universidade italiana. Mas o foco deste episódio é o processo de naturalização por matrimônio. O documento de união civil é imprescindível para começar o processo. Para os casais que se casaram fora da Itália, eles precisam da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, ou seja, é necessário fazer a transcrição do casamento ao comune. Vale lembrar também que a naturalização só pode ser obtida após a aprovação do Tribunal Italiano de Roma, que terá o prazo de 4 anos para julgar, avaliar e conceder a cidadania. Agora vamos falar um pouco mais sobre a prova. O estudante que domina o B1 é capaz de compreender as questões principais, quando é usada uma linguagem clara e os assuntos lhe são familiares, como, por exemplo, temas abordados no trabalho, na escola, nos momentos de lazer, etc. É capaz de lidar com a maioria das situações encontradas na região onde se fala a língua-alvo. É capaz de produzir um discurso simples e coerente sobre assuntos que lhe são familiares ou de interesse pessoal. Pode escrever experiências e eventos, sonhos, esperanças e ambições, bem como expor brevemente razões e justificações para uma opinião ou um projeto. A prova é extensa e com tempo cronometrado. Por isso, o aluno deve estudar muito bem a língua e se preparar com os simulados disponíveis, pois essa não é uma prova tão fácil e nem barata. O valor médio para realizar a inscrição da avaliação é de 125 euros, fora o deslocamento e outros gastos, pois é necessário verificar o local de prova, que acontece em algumas cidades brasileiras. A Ibravissima oferece o curso online Italiano para a Cidadania, que prepara o aluno para a prova B1 através de um superintensivo. Para realizar o curso, não é necessário ter conhecimento prévio do italiano. Para mais informações, acesse o site www.ibravissimilondrina.org. Apresentação, Letícia Casarim, que assina a produção com Eléa Ferraz. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissimi. Programação Cultural. Revista do Meio-Dia.
O último show do projeto Vive Elis 2022 é nesta quarta, 21h, no Valentino. Nesta edição de número 30, passaram pelo palco do bar primeiro um grupo de homens interpretando canções da Pimentinha em janeiro. Os outros três shows também seriam realizados no primeiro mês do ano, quando é lembrada a morte de Elis. Esse ano fez 40 anos da partida dela. Mas veio a variante Ômicron do novo coronavírus e as apresentações foram transferidas. Fevereiro foi o mês do grupo vocal Entre Nós. Semana passada, Miriam Hosokawa, hoje Liliana Accorsi. O show da Liliana será com Matheus Gonzalez, Diogo Burca, Fábio Farim e participação de Arthur Alves. Sexta-feira passada, recebemos ao vivo a Liliana e o Matheus. 14 canções estão no repertório. Selecionamos um trechinho da entrevista para te mostrar agora aqui na Revista do Meio-Dia. Começamos com a cantora.
Quando eu fui convidada pelo Chamé, agradeço aqui, né, o convite. Fiquei muito feliz, porque é um grande desafio cantar Elis Regina. E para mim, né, as pessoas perguntam, por que Elis Regina? Né? O que te chamou a atenção? Né? O que me chama a atenção na Elis Regina, no trabalho dela, é realmente isso. É a verdade com que ela se expressava, né? Ela expressava dor, tristeza, alegria, raiva, tudo, né? Ela não fazia tipo, né? Então, eu acho que isso é muito importante, principalmente hoje em dia, né? Então, você ter essa liberdade de poder cantar aquilo que você gosta, o que você está sentindo, né? Isso é muito importante. Por isso até que eu faço esse trabalho de toda quarta-feira, porque eu sempre tenho alguma coisa para pôr para fora. Então, eu, né, ou eu tô feliz, eu chego lá, hoje eu quero cantar isso, 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 né? Outro dia eu chego, não, olha, hoje, gente, hoje eu tô o pó. Então, só vem aquilo bem triste, mas tudo bem, acabei de cantar, eu já
mudou,
saiu
o humor, já saiu diferente.
Saiu. Então, eu acho, né, a música como arte, né, que é isso, você colocar para fora aquilo que tá dentro. Né? E você emocionar alguém, não importa se é um público enorme ou se é uma pessoa que você está cantando ali do lado, né? E se essa pessoa se emociona com aquilo que você disse ou se identifica com o que você cantou, eu acho isso muito rico, né? Então eu acho que a Elis me chama a atenção, fora todo o talento, toda a capacidade dela, né? A qualidade musical, que todo mundo já sabe disso, né? Mas o que me chama mais atenção foi isso. Isso me deu vontade de fazer. E óbvio que eu vou chegar lá e eu não quero que esperem a Elis, né? Porque não é a Elis que está lá, sou eu, né? Euzinha. Então, do meu jeito, né? Do meu jeito de cantar. Então, a escolha do repertório também foi baseada nisso. Eu escolhi as músicas, falei, olha, eu gosto, porque isso, eu estou dizendo isso. Nem tudo eu estou dizendo, porque também não... É difícil você se identificar com todas as músicas, né, que a pessoa cantava, então...
A gente até brincou algumas. Nos ensaios, ficou Lilis.
Olha que legal! Isso aí!
Trecho da entrevista com a cantora Liliana Accorsi, que apresentamos ao vivo sexta-feira. O pianista Matheus Gonzalez confessou que não estava a fim de tocar.
Eu falei para ela assim, olha, já fiz bastante Elis Regina... Eu vou falar. E eu não sei se eu quero tocar, não.
Ah, né? Mas eu convenci.
E aí
olha,
eu falei...
Olha só que legal. Você sentiu o quê, Matheus? Assim, uma espécie de uma saturação? Qual era a sensação?
É, tipo, tocar o mesmo repertório, eu já deu, tinha dado. Aí ela falou, não, Matheus, vamos e tal. Eu falo, olha, tudo bem, mas desde que a gente possa pegar essas músicas e fazer... Uma, né, uma outra coisa, né?
Que legal, arranjos.
Então, os arranjos
novos.
todos diferentes. Assim, claro, a música a gente procurou manter aquela mesma energia, tudo, mas, assim, com essa liberdade, né, que a Liliana dá pra gente brincar com a...
Mais ou menos, tá?
Né?
Eu dou liberdade, mas eu dou bastante palpite.
Isso, claro. Isso é o legal, né? Como a gente tá junto...
A escolha,
então,
né?
E tentativas, né? De vez em quando a gente tenta... escuta depois, fala, não, vamos mudar. Então, eu falei que eu não queria, mas eu tô até, assim, contente demais e feliz com o que a gente vai apresentar, né? que é uma coisa que, assim, está muito satisfatório. Né?
Você teve que se surpreender, então, né, Matheus, para topar essa empreitada criativa de fazer novos arranjos. Vamos ouvir como é que ficou, então?
Okay.
É com esse que eu vou?
É com esse que eu vou.
Desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. É com esse que eu vou sambar até cair no chão. É com esse que eu vou desabafar na multidão. Se ninguém se animar, eu vou quebrar meu tamborim. Mas se a turma gostar, vai ser pra mim. Eu quero ver o ronca, ronca da cuica. Gente pobre, gente rica, deputado, senador. Ai, quebra, quebra, eu quero ver uma cabrocha boa no piano da patroa. É com esse que eu vou. Mas quebra, quebra, eu quero ver muita cabrocha boa no piano.
Com esse que eu vou, Liliana Corsi, Matheus Gonzalez, Diogo Burke e Fábio Farinha. Eles se apresentam hoje no último show da temporada 2022 do projeto Viva Elis de Valdomiro Chamé no Bar Valentino. Começa às 21h. O show também terá participação do músico Arthur Alves. Ingressos R$ 25,00. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Finalizamos por aqui a revista desta quarta-feira. Estaremos de volta amanhã, ao meio-dia. Boa tarde a você. Até lá. Música.